Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júnior de Filho, tô aqui com o Felipe Esquita.
Olá!
Evandro de Fritas.
Olá, jovem.
Bruno Cavalho.
Oi.
Meu Deus. Muito bem. Vamos falar sobre a segunda temporada de The Last of Us. Acabou.
Graças a Deus.
E, gente, que pataquada, hein? Putz grila, jamais esperava que poderia acontecer isso. Mas eu fiquei extremamente decepcionado com The Last of Us.
Mano, o último episódio eu dormi, João. Pesquei. Diversas vezes eu dei uma pescada.
Sabe o que é meio foda? Que se você for olhar do ponto de vista de produção...
Ah, não tem o que falar, né? HBO.
É um show... É um show. É uma série...
Luciano Gimenez, vai.
Incrível. É uma série muito incrível, assim, do ponto de vista de recriação, assim. Porque tem muita coisa que é feita nos jogos que não tem o mesmo tipo de limitações que tem pra você criar uma adaptação live action, né?
Sim. Tem
coisas gerais de ambientes, né, e tudo mais, o jeito que eles caracterizaram muita coisa. É uma produção muito bem feita nesse sentido. E do ponto de vista de fotografia também, o show é muito bem filmado. Uma série muito bem filmada.
Sim, é um alto nível, né?
Altíssimo
nível.
É um
padrão diferente, né?
E tem momentos que você vê a série fazendo jus ao jogo. Eles existem... Eu acho que até em quase todos os episódios, mesmo os episódios que são... que deixam um gostinho amargo na boca por algumas decisões criativas, até eles têm esses momentos de você entender que ele tá fazendo jus à qualidade do jogo naqueles momentos. E teve um negócio ali perto do episódio... acho que foi o episódio 4, talvez, que foi o que eu percebi 3 e 4, e até isso ficou cimentado acho que no 6, que é o episódio dos flashbacks, né? De que, ah, beleza, isso aqui não é o jogo. Ele não tentou se comprometer tanto assim a ser o jogo. O que é diferente da primeira temporada, porque a primeira temporada é muito fiel, né? E ela consegue entregar o mesmo nível de qualidade do jogo em vários momentos, e na maioria dos momentos, eu diria até. E as decisões que mudaram foram decisões muito interessantes, assim. Exposições diferentes e tudo mais que a gente teve durante aquela primeira temporada. O segundo jogo, ele é extremamente mais complexo, né? É um jogo muito complexo.
Muito complexo.
Lembrando que você tá jogando no momento, né, Felipe? O segundo jogo novamente.
Exatamente. Eu comecei a rejogar o jogo e eu parei exatamente onde o... até o momento do episódio, né, do último episódio. Agora eu já joguei um pouquinho mais, mas eu tinha parado...
no teatro.
Exatamente, o mesmo ponto do jogo, né? É onde ela muda a perspectiva. E o jogo é extremamente complexo do ponto de vista narrativo. E eu joguei um pouco a mais também, o que me fez entender uma coisa... Acho que o jogo funciona porque depois de você jogar toda essa primeira parte que a série tá cobrindo na segunda temporada, você já vai jogar outra, né?
É.
A série, ela vai ter um hiato muito grande e ela é estruturada de uma forma diferente do que é um jogo, né? Um jogo não...
Elas são 2 anos, né? 2 anos pra sair a terceira temporada é muito tempo pra você ter o payoff do negócio. Porque por que você vai esperar 2 anos pra ir ver a perspectiva da Abby, um personagem que... apareceu, matou o Joe e você ficou puto, não, sabe?
Isso, ô Juras, isso que me pegou muito na segunda temporada, porque o jogo, desde o começo, é muito alternadinho. A gente não entende muito bem qual é que é a da Abby, mas o jogo te obriga a ir tentando entender a visão dela da história. Na série, cara, é jogado, mas é jogado de um jeito que não dá.
Eu diria que até essa parte do jogo, a impressão não é tão longe da...
da série.
Porque você não tem muito essa parada de... jogar com a Abby.
É só depois da morte, né?
É, só depois do dia 3 da Ellie, né? Você começa o dia 1 da Abby, que é o que a própria série começou a fazer ali.
É, né? O jeito que termina a série, né?
Exato. Mas é isso, o jogo, ele é aquele produto completo, né?
Sim.
Pode ser que quando a série estiver completa e a gente tiver todas as temporadas, a sensação seja diferente até do que a gente tá sentindo agora.
Se alguém pagar e assistir de uma vez a segunda e a terceira temporada.
Exatamente. E, ou até uma pessoa que nunca jogou, pode ser que não tenha sentido nada do que a gente vai falar aqui, porque essa eu acho que é uma experiência que vai ser completamente diferente de quem jogou e de quem não jogou. Eu acho que é muito diferente. Só que o jogo é o pacote completo, né? E ele é tão incrível, ele é tão complexo e ele consegue se sair tão bem, apesar de ser tão complexo, porque ele é o pacote inteiro.
É, pra gente, como o Felipe falou, é um jeito de consumir diferente, porque a gente jogou o jogo, Mas, cara, é desesperadora a quantidade. É praticamente todo episódio tem um momento for dummies de explicar. Esse Joel aí, ó, ele matou o pai da Abby. Por isso que a Abby matou o Joel. Falta aqui puxar uma lousa e desenhar, cara.
Tem muita conversa desnecessária, de certa forma, assim. Tipo, no último episódio, que é o mais recente.
Tem de novo esse momento.
Exato, porque esse jogo é tão incrível que ele consegue ser, ao mesmo tempo, muito mais sutil do que essa série. Mas ele é também muito mais visceral, muito mais...
Sim.
Isso.
Intenso, né?
Intenso, é, exatamente.
Mais cru, né, também, né?
Essa conversa, logo no começo desse episódio, essa conversa, acho que era isso que você tava falando, né, Wanda? Que no jogo tem a mesma cena, sim. A Dina tá lá se recuperando, aí ele chega do hospital, né, depois de ter matado a Nora. E aí ele tá toda arregaçada, né? E a Dina vem e começa a cuidar dela. No jogo, cara, você não precisa falar nada. Você não precisa expor essa conversa. É subentendido, ela passou por um dia fudido, fisicamente ela tá toda machucada, mentalmente talvez ainda mais...
Emocionalmente, sim. Exatamente.
E sim, elas podem até ter tido essa conversa no jogo, mas...
Mas não precisa mostrar.
Isso tá tudo implícito pelo que a gente passou do gameplay, que é uma coisa que a série nunca vai conseguir se igualar ao que é o jogo.
Né?
Aquela tensão, né? Os combates não são tão tensos. Acho que os combates mais explosivos são até muito bons no show, às vezes até um pouco melhor. Por exemplo, o segundo episódio é um baita episódio. Sim.
É o episódio de Jackson, que é uma coisa que não tem no jogo, né?
Exato.
É,
então, mas eu acho que de Jackson. A primeira temporada teve muitas coisas assim, que agregavam a esse mundo. O episódio do morango lá, que tem uma galera que não gosta.
Sim, episódio 3. Mas, cara,
é sensacional! Porque é algo que a gente não viveu, e essa nova mídia está apresentando pra gente.
E até as decisões criativas que vieram no segundo episódio, trocar a Dina pelo Tommy na patrulha com uma dupla da Ellie.
Boa decisão.
Porra, a cena da... Da batalha em Jackson, tanto...
Boa pra caralho.
Acompanhando o Tommy, acompanhando a Maria, que é a esposa dele. Aquela cena com o Bloater. Cara, aquela cena que eles soltam os cachorros em cima dos infectados. Cara, que CGI... A gente tá falando muito de CGI mal feito aí nos últimos anos, que é uma verdade, né? Que CGI sim. Absurdo nesse episódio, assim. Né?
Absurdo.
Tem uma hora que tem um close no cachorro arrancando, sei lá, mordendo a jugular de um infectado e arrancando... Qualquer coisa que seja do pescoço dele ali, que é um absurdo.
De longe, o melhor episódio, né? O segundo episódio, e acho que o 6 ali do flashback
Eu gosto muito do flashback.
Da Ellie, do Pedro Pascal.
O segundo episódio, ele é um negócio que foi uma sensação de esperança pelo resto, assim, um pouco... Até cruel, né? Porque...
Muito cruel.
A cena...
É, porque o terceiro já é tristeza, já. Puta que
pariu. A cena da morte do Joe e aquela... O crescendo que vai tendo até chegar aquele momento, né? E uma sacada, eu fiquei muito emocionado nesse episódio, assim. Eu tenho um carinho muito gigantesco pro Last of Us 2, assim. É um negócio muito grande, maior do que o primeiro até, eu diria hoje. Principalmente tendo rejogado agora e tendo visto a série, que não diria que chegou no nível do jogo. Mas, pô, quando no segundo episódio eles botam, logo depois da morte, né? Eles vão botar a música que é Walking Through the Valley, né, do...
Sim.
James.
Sim.
Esqueci o nome dele agora.
Sim, que é a mina que faz a voz da Ellie que dubla, né?
Eles botam exatamente. É Sean James. Sean James, que é o cantor. Eles botam exatamente a versão da Ashley Johnson no cantando final, essa, né? Música, que é a atriz que faz a Ellie no jogo. Aí não teve como. Cara, eu chorei que nem uma criança.
A simbologia da cena é foda demais.
Não, muito foda.
Juntando com a letra da música.
Esse episódio, assim, ele é um episódio muito, muito bom. Se a série tivesse. Sei lá, 60% desse nível pelos outros episódios, eu acho que o sentimento seria diferente. Esse episódio, ele é incrível, fantástico, assim. E de novo, essa perspectiva minha, que jogou o jogo, tem um carinho muito grande pro jogo, conhece muito bem o jogo, joguei algumas vezes, e foi muito bem feito. Mas é o que o Evandro falou, chega no terceiro episódio...
Tá ele comendo cookie com a Dina, Felipe.
É complicado, Rino. Cara. Porque...
Não dá, mano, o Joel morreu, não é pra comer cookie da risada, caralho!
Mano, daquele ponto mas, pra frente...
Mas existe dois pontos. Não existe dois pontos aí.
Joandinho, você vai defender.
Não vou defender, porque no jogo, inclusive, esse momento acontece antes da morte do Joel, né? Não é depois, né?
Sim, então a montagem me pega muito também, a ordem das coisas parece que tá errada.
O que mexe comigo... E tipo assim, você tá no fim do mundo, na desgraceira, você pode transar. Acontece.
Beleza.
Tipo assim, aquela transa com raiva, né? A transa depressiva, até, né?
Acontece, inclusive, no jogo.
Mas o que pareceu é a Ellie, foda-se, namorandinho, caralho. Tamo se descobrindo aqui. Não parece o que eu senti a temporada inteira. a Ellie não estava na jornada de vingança, que não a gente tava, que jogou, e a gente tem um público aqui que é o público que jogou o jogo, né? É difícil fazer essa separação, porque há uma expectativa de não assim, cara...
Não dá pra desjogar o jogo, né?
E espero que a Ellie vá com sangue nos olhos, por mais que seja a Bella Ramsey, que pra primeira temporada ela casou perfeitamente, mas pra uma Ellie mais adulta, e a gente não sentia a diferença dela da primeira temporada pra segunda, porque tem que ter uma diferença, no jogo a gente vê uma criança e no The Last of Us 2 a gente vê ela adulta. E aí a Bella Ramsey, ela tá igual, tipo assim, não teve mudança, foram 5 anos que não mudou.
Felizmente, esse casting aí funcionou muito na primeira temporada, pra segunda temporada, ele foi uma pedra no sapato do resto do... Cara, sem exagero, não tô exagerando. É a percepção que eu tenho de verdade. No jogo, assim que o Joel morre, a Ellie vira o Clint Eastwood, filho.
O Coringa... mano, sim. Ela vira o John Wick.
Meu irmão, ela... Na hora. Ela mal abre os olhos. Ela faz aquela mesma... Aquele mesmo olhar, tipo assim...
Um olhinho fechado.
Meu irmão...
Pode crer.
Já era. Cirúrgico. Já era. Agora eu sou o demônio na terra, capeta na terra, filho. Que aparecer na minha frente não interessa.
Bom dia pra quem, seu filho da puta? E aí na série? Mano, me pega muito
isso. Não dá, cara, não dá. Não dá, mano. Tipo, a forma com que eles escreveram a personagem. Isso não tem só a ver com o casting, tem a ver com a forma que eles escreveram a personagem também. É um...
Quer transar? Show, mano. Todo mundo transa pra caralho, não tem tempo ruim. Mas não é nesse. A pegada parece chique de sitcom, mano. Parece sitcom, tem cenas que parece sitcom.
É, parece que ela tá na... É, parece que vira uma comédia romântica, né? Uma comédia de situação, assim, sendo que o momento, ele não é esse, sabe?
Não sei se no quarto episódio que elas estão lá, aí a Gina tá triangulando os sinais. Mano, aquilo é uma cena de sitcom, pô. Ela vem dançandinha, aí elas ficam fazendo piadinha que a Ellie é burra e não sabe matemática, e não sei.
Caraca, a Ellie é muito burra na série, né? Ela foi taxada de burra do começo ao fim. E, cara, a Ellie é estratégica, mano. A Ellie é um...
Jandir, eu quase cortei os pulsos, Jandir, no 6, quando ela come o bolo antes do jogo pegar a faca, mano. Aquela cena é loucura, pô.
Posso apostar uma coisa?
Você que é fã número 1 da Ellie.
Não, cara.
O que você achou da série?
Eu não sei se vocês lembram, quando a gente...
O Bruno tá feliz de todo mundo odiando a Ellie.
Não, então, calma. Mas é justamente isso que eu ia falar. Vocês lembram quando no primeiro episódio eu falei assim, agora todo mundo vai entender no primeiro episódio o que eu senti pela Ellie no jogo?
Sim.
Só que assim, tá nítido o desespero que eles estão tão grande da galera não odiar a Ellie. Eles querem transformar a Ellie numa vítima das circunstâncias.
Isso.
E assim, o que o Felipe falou é crucial. A personagem tá muito mal escrita na série, velho. Tá. É assim.
Que tristeza. E ela não é a única, isso que é o problema.
Exato. Sabe o que é o problema? Ah, você tá esperando que seja igual o jogo. Não é. A gente não acabou de falar que a primeira temporada tomou várias liberdades, só que no final... E é isso que eu enxergo muito sobre o The Last of Us. O The Last of Us 1 é sobre a história do Joe redescobrindo o amor. É uma história de amor, o primeiro The Last of Us. É o Joe redescobrindo o amor paterno dele e o que a gente faz por amor, é isso. A segunda, o segundo jogo é um jogo sobre o ódio, sobre a vingança. Ele é um jogo sobre as consequências da vingança.
Ô Bruno, segundo jogo tinha que chamar Last of Us 2, a vingança nunca é plena, matar o homem envenenado.
Exatamente, só que assim, faz parte da jornada você odiar tanto a Abby e em algum momento passar a odiar a Ellie também, porque fala, mano, você é boa, você não tá vendo o que você tá fazendo? E assim, a série tá numa vibe de, não, tá vendo? A Ellie é coitadinha, ela é vítima das circunstâncias, mesmo quando ela mata alguém, veja só, ela não é isso que vocês estão imaginando, não é, cara.
Ela sente o peso, né?
Exato.
Ela mata o Owen e a Mel sem querer.
Então, olha que bagulho.
Pode crer, isso aí também foi zoado.
Esse sétimo episódio me deu uma ojeriza tão grande, velho, das pessoas que escreveram assim.
É uma raiva.
É ridículo. Essa série.
E eu tive o desprazer depois de assistir aqueles making-offs todos.
Uhum.
E eu não sei se o Neil Druckmann fez isso de propósito ou se foi sem querer, mas ele começou a falar aqui das mudanças. Uhum. Ah, o Craig teve uma ideia. Falei, criando uma ojeriza desse Craig mesmo. Falei, nossa.
Filha da puta.
É difícil não criar, porque quando você olha pro jogo, tem Neil Druckmann, tem Halle Gross.
Não, a galera é talentosa, mano.
Você olha pra série, tem Neil Druckmann, tem Halle Gross, mas tem Craig Mazin. Ele tem uma coisa a mais. Tem uma coisa de TV, né? Tem um cara da TV ali fazendo TV. E Eu não quero sacrificar o cara também e crucificar ele, porque tem decisões que eu tenho certeza que foram feitas por todos, e é uma produção muito maior do que só isso. Tem mais, muito mais roteirista do que tem um próprio jogo, né? É, escrevendo pra uma série. A gente sabe como é que funciona isso, e rewrite e tudo mais. Mas, cara, nesse sétimo episódio, o que eles transformaram o personagem do Jesse de uma forma tão diferente que é do jogo...
Outro panaca também.
É um negócio que não me desce, cara. Ele lida de uma forma completamente diferente com o fato da Dina estar grávida na série. É até razoável um pouco os questionamentos que ele faz na série. Que se foda você, que se foda tudo, eu tenho um filho pra levar embora. Mas no jogo ele é outro personagem. E aquela cisão dos dois, aquele momento que tem o menino Serafita e aí ele, não, vamos salvar ele. Eu falei, minha filha, vamos salvar ele. O quê? Você tá...
É o Superman, caralho. Mas eu falei...
Você que quer ou não... Você quer ou não quer sacrificar tudo pra matar a Abby pra se vingar?
Birrenta, né?
Pois é, você quer ou não quer se vingar da Abby pela morte do Joe? Salvar esse menino não tem nada a ver com isso. Sim. E salvar esse menino vai comprometer completamente. Que pessoa virtuosa é essa que apareceu do nada que não existe no resto da série, nesse sentido. E até menos na série do que no jogo. No primeiro jogo, ela é mais virtuosa que a própria Ellie da série. E... assim, eu até acho uma sacada boa no sétimo episódio eles mostrarem umas cenas do Isaac com os seus comandantes lá dos lobos, e eles justificando a importância da Abby, já que a Abby não vai ser um tanque de guerra na série, como é no jogo, ele indica que ela é a substituta dele do ponto de vista de liderança, né? É a pessoa que é capaz, mais estrategista, né? Mais líder, além de ser capaz, né? A menina até fala, ela é uma ótima soldada, mas... tem soldados até melhores, mas o negócio dela é que vai além. Ela é a minha substituta, ela é uma liderança dentro desse grupo. Mas assim, é foda. E tem aquela, meu Deus, pra que aquela micro cena dela entrando no barco pra chegar no aquário lá. E tem um negócio realmente da onda, tem no jogo, mas aí ela acaba caindo perto do aquário. Aqui eles levam ela pra Ilha dos Serafitas por 2 minutos, pra ela quase ser enforcada. Uma alusão talvez à cena da série da Abby, que isso quase acontece também, meio que muito igual. Se foi isso, que decisão de merda. Burrice do caralho.
Pra quê, né? Acrescenta o quê?
E aí é pra mostrar, lá, a criancinha, tem uma criancinha ainda mais nova do que a pessoa que ela queria salvar, e até a criancinha quer que ela morra, tá vendo? Todo mundo quer você morto nesse mundo.
Falei, ele é a coitada.
Isso é óbvio, meu filho. Eu tô aqui há, literalmente, anos assistindo essa série e jogando essa porra. Isso é óbvio que todo mundo quer te matar. Você não precisa vir falar isso pra mim.
Em que situação os Serafitas deixariam simplesmente a Ellie viva, cara?
Exato, velho!
É, tipo, não, assim... mostrou, mano! Os Serafitas é poucas ideias! Mostra a cena lá no episódio, o cara estripando...
Não, vamos deixar... Vamos deixar uma lobo aqui viva. Não, mas por quê? Não, deixa ela aí,
já é uma série que... A sensação é que ela é... A temporada, desculpa, que ela é curta.
Sim, 7 episódios apenas.
Né? Ela precisava de mais de 7 episódios. Tem alguns episódios maiores, o episódio 6 é um episódio maior... Esse episódio final ele tem 1 hora, eu acho. Ou até talvez um pouco menos. E tem uma cena completamente descartável que nem essa, assim, sabe?
Isso que o Felipe falou, com que ela mata a galera sem querer. Mano, cabe certinho a cena, uma música dos Trapalhões ali.
E o que é triste, Evandro, é que quando ela entra no aquário, até o momento que ela atira e com uma bala ela perfura o pescoço do
Owen. Sim, sim. No susto, né? Ela tem uma mira, caralho.
Acerta a jugular de lado da Mel e bate na parede ainda. Ali eles cagaram, mano. Sabe? Tipo assim, que porra de interação foi aquela da Mel? Falei, tira o meu bebê. Falei, meu filho, como assim?
Felipe,
tira?
Ai, ela fica preocupada. Ela fica assim, eu quero te ajudar, meu Deus, eu vou te salvar. Salvar o quê, cara? Chuta a barriga nessa porra, que foda.
Acho que não precisa ser assim.
Não, quando, né? Você, cura, mano. Quando você vê o jogo... Quando você vê o jogo, ele... Ela mata o Owen muito parecido, assim, né? Eles vão... Ele vai pra cima, ela atira nele, mata ele. E aí, a Mel vai pra cima dela com a faca. E aí, ela consegue pegar a faca e ela dá uma facada.
É reflexo de sobrevivência.
No pescoço da Mel, sabe? Foda-se, né? Tipo assim, eu quero sobreviver e é isso aqui. Ela não fica culpada. Tipo assim, ela sente o peso, né? Ela do fica momento,
extremamente
assim,
culpada. Não. Mas é uma culpa diferente.
Não, jogo. Peraí.
Ela fica extremamente culpada.
Ela sente o peso de ter matado 2 pessoas, aí quando levanta e ela vê que ela tá grávida, ela fala, puta que pariu, não sei o quê.
Ela fica ainda
e
mais
ela,
culpada.
Aí aparece o Tommy e ela vai embora, entendeu?
No jogo ela não sente o peso de ter matado 2 pessoas. Ela só sente o peso quando ela abre a jaqueta da Mel e percebe que ela tá grávida. Ela fala, caralho.
E ela vê que tava grávida.
Então, e a parada é diferente. A parada é diferente. Na série ela fala, nossa, eu matei uma mulher grávida. E agora o que eu faço? É tipo, no jogo é... Peraí, eu tô numa caçada tão implacável que eu cheguei no nível a matar uma mulher grávida. É uma coisa diferente. Parece sutil, não, mas é muito diferente.
A Ellie da série, se ela pudesse não matar, ela não mataria a Mel.
Exato.
Claramente, tipo assim.
Mas acho que até no jogo, se ela soubesse essa parada, dela tá grávida.
Não sei, mano.
Eu acho que ela não mataria. Não, porque ela fica. Ela tem um. No jogo é uma parada. O PTSD que ela tá tendo ali desde alguns momentos, ele chega no ápice naquele momento no jogo. Mas é porque ela chega a realizar: caralho, eu tô numa busca tão implacável que eu meti a faca no pescoço de uma mulher que tava grávida. E no jogo, ela assim: nossa, matei uma mulher grávida. É só isso. Não tem muito desse peso, tipo. Eu tô nessa caçada, eu tô sacrificando tudo da minha vida pra ter essa vingança. Não tem isso. Você não sente esse peso na série, igual você sente no jogo. E, porra, e aí um negócio que... Ai, que desgraça de episódio, porque...
O Rogério do Rapadura, Felipe, ele disse assim... Cara, é uma vingança culposa. Tudo é culposo, sabe? Ela se sente culpada por tudo. Tem uma hora que ela fala assim... É porque já faz 5 anos, né? O quê, minha filha? O quê? Já faz 5 anos, porque ela fica relembrando as coisas que aconteceram, né? Lá com os vagalumes e não sei o quê. Já faz 5 anos. É como se tivesse passado, sabe, pra ela. Caraca, maluco. A tua vingança... Tua vingança é foda, parceiro, né? A tua vingança foi há pouco tempo, né? Ela tem 3 meses que o Joel morreu. Vai pra cima, né? Eu esperava sangue nos olhos da Ellie. E em alguns lapsos... Eu tive isso, né? Alguns lápis eu tive isso.
Tinha que ser trocado a atriz, cara.
Sabe qual que é o problema? Pera, deixa eu falar esse negócio rapidinho. Só aproveitar aqui o gancho que o Evandro falou da atriz. Você sabe a impressão que me dá? É que foi justamente isso. Eles sabiam que a Bella Ramsey já tomou assim, algumas críticas na primeira temporada. Eles sabiam que já haviam críticas por fazer o casting dela de novo na segunda temporada, por ela não parecer mais... não ter amadurecido o suficiente... E sabe o que parece? Que eles deram uma amenizada na personagem da Ellie pra que a Bella Ramsey não fosse odiada, tá ligado? Só que eles estão fazendo um efeito contrário, mano.
Tá cagando a série, mano.
Tá cagando tudo, porque assim... E aí eu vou te falar o que vai acontecer. Minha opinião. De duas, uma. Ou eles vão nessa narrativa imbecil de que a Ellie é uma vítima e vão fazer ela a heroína da virtude. E aí vão pegar e vilanizar mesmo a Abby, o que é ridículo, porque vai perder todo o senso da dualidade. Mano... O The Last of Us 2 não é sobre ter heróis e vilões, cara. É justamente mostrar que é cinza.
É uma das maiores obras em relação a isso, Bruno. De ter tons de cinza.
E o pior é ver eles falando isso nesse negócio de making off. Eu falei, então por que vocês não fizeram a série assim? Vocês estão falando. Eles falam a mesma coisa. Não, esse mundo não é sobre vilões e heróis. Eu falei, beleza, por que a série não é desse jeito então, cara? Ela não tem coragem de ser desse jeito como o jogo é desse jeito. Claro, o jogo que eu falei desde o começo. O benefício dele é que ele é o pacote completo.
Uhum.
Ele pode transformar todo mundo em terrível ou bonzinho, porque ele tem uma conclusão, né? Ele vai concluir com isso. Mano, essas duas aqui estão completamente quebradas.
E não tem certo e errado,
né? E o que esse mundo faz, e de certa forma o que o nosso mundo faz, o Last of Us é uma alegoria pro mundo real.
Exato.
Ele é uma alegoria pro mundo real. Ele usa da infecção pra... O próprio 2, ele tem um tema muito forte político de religioso, que de botar um grupo que é secular e um grupo que é autoritário, né, militar, basicamente, de frente pro outro, meio que sem mostrar um preferido, um menos inocente.
Um vilão, né? Um vilão e um mocinho.
É um conflito. É um conflito que é milenar na nossa história, na história humana, que são organizações seculares e organizações militares ou autoritárias se enfrentando por N razões, né? A gente tem uma cacetada de conflitos reais no mundo que são impulsionados meio que pelos mesmos motivos. E a série não consegue. E, cara, no final desse episódio, do último, né? A Ellie acorda e tá lá o Tommy e o Jesse meio que fazendo aquela estratégia de nós vamos pegar essa rota pra ir embora, pra casa e tudo mais. E aí, nesse episódio, que eles fizeram questão de criar uma cisão entre a Ellie e o Jesse durante o episódio inteiro. Criar uma birra, uma certa briga entre os dois. Aí ela senta no palco, eles se resolvem em 1 minuto. Aí eles saem pra fora e ele morre. Mano, pra quê? Pra quê? Você acha que a gente é tão emocionalmente manipulável desse jeito? Que a gente é tão imbecil assim? Que ninguém tá enxergando o que vocês estão fazendo?
Você apegou o relacionamento deles
e cês tá triste agora. Vocês acham que uma coisa fraca e pobre do ponto de vista narrativo desse jeito? De criar uma cisão que não existe no jogo entre os personagens nesse episódio. Durante os 40 primeiros minutos dele. Pra ele ser resolvido em 30 segundos. Pra 30 segundos depois ele morrer? Vocês acham que isso vai ter algum peso? Isso não tem peso nenhum, velho. Isso parece uma série do CW, esse roteiro. É uma coisa inacreditável.
Eles queriam colocar isso nas costas, sabe de quê? De como a Ellie assumiu que agora ela vai ser... vai ter um filho, né? Com a Dina.
Ela vai ser pai.
E aí o Jesse falou assim... Não, agora eu tenho filho. E é como se não fosse dela, sabe?
E ele tem mesmo, né? Afinal, não, o filho
claro,
é dele.
Claro, é filho dele, né? Mas ele não vai sentir tanto peso... a Ellie não vai sentir tanto peso da morte do Jesse. Agora que ela meio que assim... agora é meu filho.
Então, mas é zoado esse diálogo que o Felipe tá falando que eles têm antes. Ela literalmente fala, você é gente boa. Tipo assim, do absoluto, ele tá muito puto com ela, porque ela tá pegando a Dina. E, tipo assim, é uma traição, pô. A gente sabe a reação do homem quando ele é traído e tudo mais.
Elas tinham terminado, né? Já
sim, mas ele tá puto, ele não aceitou isso. Mas ele tá puto. Isso é o que o Felipe falou. No outro diálogo que eles têm quando eles saem juntos, o que a série tá tentando vender pra gente é isso. Ele tá muito puto, ele odeia ele. Ele só tá ali pra salvar a Dina e que ele quer cuidar do filho dele lá em Seattle. E aí, na volta, do absoluto nada, eles se entendem com 30 segundos de diálogo, mano. Aí ele fala, eu pensei que você é gente boa, e ele fala, eu sei que você viraria o mundo pra me salvar também. E tipo assim, que isso, gente? Como é? Não é assim que se cria vínculo, tá ligado?
Ô, Evandro, é muito curioso porque ela pergunta umas 2-3 vezes como é que eles encontraram o teatro, né? E até que o Jesse explica como é que eles encontraram o teatro, da triangulação, não sei o que, tararau. Em nenhum momento, ela responde quando ele pergunta assim, como é que você saiu de lá do hospital? Porque eu vou dizer o seguinte, depois que ela mata a Nora, tá no subsolo.
Ela já aparece lá igual o Mestre dos Magos mesmo?
E a galera sela o local, porque, né, um local que tem esporos e tudo mais. E simplesmente, é isso.
Mas no jogo é assim também. No jogo é assim.
Não, mas aí nem me incomoda, né? Isso aí é suspensão de descrença, passa.
Eu acho que é falha do jogo, né?
Eu não acho, por quê?
Você tem que explicar como é que ela conseguiu sair dali, um local
como assim, fechado, protegido. Até aquele ponto do jogo, você matou em média umas 300 pessoas. Você acha que ela não tem condições de voltar pra casa?
Não, sim.
Esse é o negócio que eu tô falando, o jogo não precisa ser tão for dummies.
O jogo assim. Tá vazio porque você limpou todo o hospital, entendeu? Você matou todo mundo. Tá sério, não.
O jogo mostra a ida e não mostra a volta.
Eu não acho um problema, isso acontece em jogos. Eu acho que
o Juras tá... Então, mas a série não mostra a ida, mano. Ela aparece lá. O cara cheira lá, ela... O
local extremamente protegido, ela simplesmente tá lá no... Contra a Nora.
O cara tá com... isso aí me incomodou também quando eu assisti. Tipo assim, eu não sou o cara chato de falar, caralho, olha a mentirada. Mas, porra, é o que o Juras falou. O local extremamente protegido, cheio de nego do exército, cara com cachorro que a gente sabe... Que sente o cheiro a quilômetros de distância. Aí o cara escuta um barulhinho e fala assim, deixa eu ver o que é que tem ali. Aí é um matinho que a Ellie tava escondido. Ela simplesmente aparece lá embaixo. Não mostra ela matando uma pessoa, ela fazendo nada, mano. É impossível que ela não tenha feito nada. E eu tô com o Bruno. Parece que a série quer mostrar que ela é a coitadinha. Tipo assim, que ela mata sem querer.
Todo momento.
É muito zoado, eles querem mano. Passar não é pano. Essa Ellie, não é. Tipo assim, não existe essa Ellie.
Isso me decepcionou muito no Craig Mazin dele... Simplesmente achar que seria paia a gente não gostar da protagonista, cara. Mas se a história de The Last of Us é exatamente isso.
Sabe quem tá... Eu vou começar a gostar sabe de quem nessa série aí? Da Abby.
E eu vou te falar uma parada. Aquela cena final que mostra ela andando...
Tá maneiro.
Pô, caralho, maneiraça.
Gostei.
Felipe, o Owen sai... Ela atira e pergunta depois, pô. Ela parece a polícia abordando negro na rua.
E uma parada, ela não seria uma Ellie de 19 anos perfeita?
Sim, por isso que eu falo.
Eu não sei se ela vai ser a Abby perfeita, mas ela seria a Ellie perfeita.
Se troca a Bella Ramsey por ela, seria perfeito, mano. Porque ela é poucas ideias. Filho, o Owen vira um segundo que ele põe a cara na janela, é headshot.
Eu não digo nem, tipo, fisicamente. Olha o jeito que ela tá lidando com a personagem. Tipo assim.
Sim.
É uma personagem muito mais séria e focada e...
Então, ela provou, a gente criticou pra caralho. Eu fui um que falei, porra, essa Abby desnutrida aí não dá. Mas ela tá mostrando que dá, mano. Que não é sobre ter músculos a personagem.
É, a atitude, né? Exatamente. A atitude dela no teatro, ela mostra assim, porra, essa menina é foda, hein?
Não, e é da hora que ela mata o Jesse e ela olha pra ele com desprezo. Tipo assim, caralho,
deixa você matou meus amigos.
E você tá aqui ainda mexendo o saco?
O exato momento da morte do Jesse comparado com o jogo também é muito mais fraco, meu Deus. Não sei como eu... Porque não é nada demais, é o cara tomando um tiro na cara, mas o jogo consegue ser muito melhor do que a própria série.
É muito parecido, eu achei bem parecido, assim, a cena.
Não, e aqui de novo, tem de novo o diálogo dela falando. Eu sei que porque você matou o Joe, mas ele fez aquilo pra me salvar.
Caraca, que saco isso, mano.
7 episódios, Jurandir! E a gente, eu acho que teve 7 momentos de explicação.
De explicação,
que o
Joe
matou o pai da Abby, mano. O povo é tão burro assim, cara.
Essa parte é foda, porque é curioso, porque no jogo não tem esse tipo de diálogo expositivo. Sim. Desse jeito, né? Você sempre fica subentendido, você meio que... A Abby nunca sabe direito qual é a relação do Joel com a Ellie. E a Ellie só vem descobrir depois, né?
Não, ele até fala no... Nesse momento do encontro deles que troca a perspectiva, a Ellie fala no jogo. Ele fez isso por minha causa, é você que eu... Sou eu que você quer. Ele fala meio que a mesma coisa, assim.
Aham. Uhum. Não, mas ele fala a mesma coisa, mas não coloca que a relação deles era tipo a Abby com o pai dela, sabe? A Abby nunca soube que a Ellie tinha uma relação paternal com o Joel, sabe? Assim, que ela via ele como pai, sabe? Via como, tipo assim, ela me salvou, porque enfim, é como se fossem conhecidos, sabe? Era da mesma galera. Não era necessariamente o amor paterno, né? Do Joel pra Ellie. E aliás, né? Pedro Pascal entrega pra caralho, né?
Ele é muito bom, cara.
É muito foda. Aquela cena lá do... Eu detestei terem trazido a cena do final do jogo pro episódio 6, a cena da varanda. Sim. Só que a cena da varanda se tornou muito mais emocionante na série do que é no jogo em si.
É.
Porque o jogo em si são duas pessoas duras. E é pra ser duro mesmo, sabe? No jogo. Aqui se tornou um negócio melodramático pra você bastante. Sentir assim, olha, não esqueçam o que a Ellie perdeu.
Sim, sendo que ela mesma esqueceu. Sendo que ela mesma esquece. Caraca.
Esse negócio deles trouxerem o flashback pra mim não me incomodou, porque naquele momento eu já tinha entendido. Ah, beleza, isso não é o jogo. Isso aí precisa ser uma série. E a série precisa muito mais dessa cena agora do que o jogo precisava dessa cena agora. Sim. A série tava desesperadamente precisando de uma cena como aquela, eu acho. E o sexto episódio é muito bom, né? Inclusive, episódio dirigido pelo Neil Druckmann, né?
É o melhor, pra mim é o melhor, mano. Ele carrega. É o
episódio que foi dirigido pelo Neil.
Tirando a cena do bolo que me desgraçou a cabeça.
Ah, eu achei de boa também.
Não dá, mano. Ah, não.
É, porque mostrou o quanto a Ellie é birrenta e ela não faz por merecer o amor do Joel, né?
Não, a do bolo é ela mordendo o bolo direto, né?
Mandei a foto aí no grupo.
É porque ela tá meio dopada ainda dos remédios, né? Tem isso também.
Não, mas Felipe, você fica dopado todo dia, você não faz.
Ah, não sei. Não sei se tu faz, não. Às vezes eu só não tô vendo, né, mano?
Esse comportamento só mostrou pra mim o quanto que a Ellie não fez pra merecer o amor do Joel, sabe? O Joel se dedicou muito por ela, Jandir, cuidadoso.
Bem-vindo ao clube, cara.
Tu é todos bem-vindo. Os filhos, né, velho?
Agora, demorou. Né, depois de anos.
Exatamente, né? Quanto tempo?
O jogo é diferente da série, né? A série fez a gente pegar uma ojeriza da Ellie.
Mas eu acho que um pouco do... Até na série, eu acho que tem um pouco disso. Essa parte da vontade muito latente dela, da vingança, é perceber que... Finalmente perceber isso e não ter mais como se... Viver atrás, isso, né? Não tem como é viver isso. Eu acho que é um pouco disso.
Vamos falar da Abby um pouquinho. Ela, quando aparece já no primeiro episódio, já fala que estamos naquele cemitério e não sei o que, e aí deixa tudo tão didático,
desenha,
sabe?
Desenha, né? É.
E o fato de eu não conseguir comprar a Caitlin Dever como Abby, porque por mais que a gente consiga... Gente, ela ser forte é parte da construção da personagem, né? Foi como ela viveu o luto, né? Ela falou assim, vou me preparar pra meter a porrada no Joel quando a minha vingança chegar.
E o jogo tem muito sobre isso, tipo assim, tem um flashback que é dela com o Owen, quando eles pela primeira vez entram no aquário. Tem um tempão do papo falando, eu levantei tanto no supino essa semana. Ele, caralho, você realmente tá focado, ele tá ficando forte. Eu falei, pois é. Então. Tem vários momentos que ele, tipo, ela puxa ele, tipo, aquele boost que você tem no jogo, que na maioria das vezes no jogo 1 é o Joe fazendo pra ele, porque ela é muito mais leve que ele, né? Ela faz pro Owen no jogo, porque ele fala, caramba, você tá forte mesmo e tal.
É que ela sempre ouviu que o Joe é um cara muito forte, e ela, pra tentar equilibrar as coisas, ela tentou ficar forte também, né?
Nem que o Joe é um cara muito forte, ele chegou e matou todo mundo dentro do hospital.
Sim, sozinho, mas falava, né, que ele era um trator, né? Ele era um bichão, né?
Acho que ela não consegue saber como, assim, mas ele é um cara sinistro e eu preciso me preparar de todas as formas, né?
Não, na série ela, falam pra ela que ele, inclusive, é muito bonito, né? E ela faz questão de repetir isso, ai, meu Deus, você é muito bonito, hein? Parabéns aí.
Realmente, né? Você é muito bonito.
Só que o que a gente vê na série? Uma tampinha, né, mano?
Ainda não me incomodou.
Não, mas no final eu achei de boa. Eu achei a postura dela...
Não, no final é porque tudo é questão de postura. E na cena que ela mata o Joe, eu não senti essa postura...
Sim, também ali eu não tinha comprado, não.
Porque a gente teve pouco tempo, né?
Eu não sei se é porque eu tô tão... com tanto ranço da Ellie, que aquele final da Abby ali me comprou.
Eu quero ver como é que vai ser essa jornada da Abby nos perigos que elas passam, que ela, a Yara e o Levi passam, né? Os três ali.
Sim, são os 3 dias, né, lá de Seattle, né?
Mano, é muito pesado. As coisas que ela faz do ponto de vista... Por exemplo, tem uma Serafita, que é uma mulher muito grande, muito forte, né? Ela que pega a Abby... Ela que ganha na porrada da Abby, apaga a Abby, e depois você acorda com ela sendo arrastada e depois pra ser enforcada, né? E algum tempo depois ela encontra essa mesma Serafita gigante que tá usando a mochila dela. É um momento muito engraçado durante uma parte muito tensa do jogo. Porque ela chega, essa mulher, e a Abby só grita... Porra, minha mochila! Aí não, aí eles começam a entrar na porrada. E ela regaça essa mulher na porrada. Eu não sei se a série vai conseguir fazer isso, né? Mas até por isso eles já estão pintando ela mais como essa estrategista. E às vezes uma boa atiradora, que é o caso da própria Ellie. É uma excelente atiradora desde o primeiro jogo. No segundo jogo, na própria série.
É porque ela esse headshot que ela dá no Jesse, né? É uma prova disso.
Não, baita tiro.
Agora o Isaac lá dos lobos. Aliás, mostrar essa treta dos lobos e do Serafim também foi inútil na série. Até o momento, né?
Porque não teve aprofundamento
de nada.
É um setup, né?
É.
E aí ele dizia assim, não, cadê a Abby? Porque ela vai ser a nossa líder. Caraca, maluco. Por quê, né?
Eu achei de boa isso, eu gostei disso.
Eu achei de boa. Ele vê alguma coisa nela que a gente não foi mostrando pra gente ainda.
Se a caracterização não vai conseguir te convencer, vai ter que ser pelo texto.
É.
Isso é um preâmbulo disso, né? Pro futuro, talvez.
É, a gente tá julgando pelo fato de que a gente só tem as 2 temporadas, exato, né? Exato.
Eu tô passando pano pra Abby, mano. Lá na morte, ela tava nervosa, era o bagulho que ela mais queria, era o ápice da. Mano,
a entrega tem a frase muito famosa do jogo, que é "We let you live and you waste". A entrega dela na série é muito boa pra isso.
Uhum.
Então, assim, eu tô um pouco menos preocupado do que eu tava, assim. A parada física. Até porque a parada física da Ellie não é um negócio que me incomoda tanto. Não é o negócio que mais me incomoda. É a interpretação combinada com o texto. É, o texto, sim, o sim, texto sim. Na verdade, você foi mais perfeito. É o texto combinado com a interpretação, porque o texto vem antes, né?
Não tem jeito, não. Porque não sei, cara. O que me deixa puto é essa parada do texto ser ruim pra ela. E o fato também, mano, dela ser burra. A Ellie... Eu acho que a série faz questão de tratá-la de... Você não sabe o que é triangulação? E aí ela... não sei. Caraca, a Ellie, nesse ponto, ela é extremamente estrategista porque é o que sobrou pra ela. Porque a Abby é um trator e a Ellie é a estrategista. Ela pensar, é furtiva, né? Sabe? É. Ela tem que pensar ao matar a galera e tudo. Porque a gente sabe que a jogabilidade é diferente das duas, né?
Mas ela é muito atlética no jogo também.
Exato.
Tipo, do ponto de vista de... Eles
começam a temporada com ela lutando jiu-jitsu com o cara, né, não sei o quê, e não mostra nada disso. Tem só um momento lá que ela pula nas costas de um cara e fica por isso, sabe?
Mas é o que o Felipe falou, enquanto a Abby tá puxando, fazendo supino, tomando whey, creatina e possivelmente outras coisas, a Ellie é do CrossFit, malandro. Ela é menorzinha, mas ela não é fracote também, saca?
Ela tá não morrendo com o Joe no lugar mais perigoso, em alguns lugares mais perigosos do mundo. Isso é uma... Ela tem um know-how, assim, também, vamos dizer. Ela tem experiência também.
Ela fez patrulha, ela estudou lá em Jackson as coisas. Não sabe o que é triangulação? Me poupe, mano, me poupe. Isso aí foi, tipo... Chamar de a menina de burra, caralho. Era, a todo momento eles querem chamar a Ellie de burra, que ela não sabe, que a Dina é muito melhor. E é foda, porque eles dividiram a personalidade da Ellie com a Dina.
Então, aí eu posso falar, mano, um negócio?
Essa Dina da série é maneira, não é só porque ela é gata pra caralho.
Não, ela é boa, só que posso falar um negócio?
Enfraquece a Ellie.
Não.
Talvez. Até porque ela tem uma conexão muito legal com o Joe e com o Tommy.
Sim, mas não é esse o ponto. Eu vou dizer pra vocês o que eu acho. Eles vão perceber que tá tendo uma reação negativa. E aí é que eu falei, é que vocês não deixaram terminar. E
tá
mas...
mesmo, caiu 50% a audiência do final da primeira temporada pra segunda.
Eu acho que o sentimento de ódio deles, vão ter percebido que eu tenho que fazer isso, eles vão matar a Dina.
É, pra ela
aí vai quebrar, aí sim vai quebrar, entendeu?
A vingança, né?
Exatamente.
Teremos. Mas é uma pena, cara, porque tem coisas muito boas nessa segunda temporada. Tem dois episódios que eu acho muito bons. O 2, pra mim, é fantástico. O 6, eu gosto muito. Ele tá, talvez, roubando, porque ele tá... tem muita conexão com essas cenas no próprio jogo, que são fodas pra caramba também.
A reconstrução foi muito bonita, né? Da cena toda lá da nave.
Muito bem.
E o Joel, cara. O Joel, aquele, o presentinho lá da fita, né?
Apollo 11. Apollo 13, na verdade.
E o Pedro Pascal, ele é sensacional, né?
Monstro, né, cara? Ele é um monstro.
É o episódio da premiação dele, né? Esse episódio, né? Eu achei ele sensacional e foi uma boa despedida, né? Porque ele não volta mais, né? O Joel. O Joe não.
Eu duvido que não vai ter mais flashback, mano. Eu duvido que não vai ter mais.
Foi as coisas que melhor funcionaram, né?
Exato, é.
Hein, você vê que o ator é foda quando ele atua bem sozinho, mano. A cena dele fazendo o violão é muito irada.
É muito
O sentimento que ele coloca de fazendo aquelas ações, sabe? De pegar e lixar.
A gente sabe que o Joel, ele quis se redimir. Principalmente porque a gente tem aquela cena lá do flashback do pai do Joel, que é muito foda esse flashback. Né, os dois pivetes, né? O Tommy, o Joe é o pivete, e aí chega o pai é novo, do né, Joe. Mano,
irado.
Exato.
E aí o pai pensa que ele vai meter. O Joe pensa que vai meter a porrada nele. E aí ele fala sobre violência e fala assim: ó, eu espero que você trate melhor seus filhos do que eu. Aí corta pro Joe tentando tratar ele da melhor forma possível.
Sim.
E aí no jogo é assim. Existe uma mensagem parecida com isso. Mas no jogo a Ellie liga o foda-se, né? Ela, tipo, ela não aprendeu nada e com o que o Joel faz com ela.
Eu gosto que no sexto episódio ele não usa só flashbacks do jogo. Tem flashbacks novos também. O do bolo, a gente falou, dessa relação, como essa relação dos dois foi deteriorando dentro de casa até o ponto dela sair de dentro de casa e ir lá pra fora, né?
Foi quando ele descobriu e ele foi homofóbico com ela, né? Tipo assim, ele... Ele foi escroto com ela e ele também tava entendendo. Ele é um cara do Texas, né? Um cara conservador e tudo. E aí tava tentando entender.
É uma reação, infelizmente, muito real, né? Pro mundo.
Muito real. E aí foi muito foda porque o Joel, ele se permitiu entender a filha. Mas ele precisava de um tempo. Ele se permitiu entender a filha naquela situação. Tanto que quando mostra o diálogo deles dois lá na cena da varanda, ele só pergunta, você tá feliz? Ela gosta de você? E tudo, quais são as intenções dela com você e tudo. Ele pergunta e ele se sente de boa, sabe? E ele fala, né, que eu faria tudo, sabe? Faria tudo de novo, assim, eu não me arrependo. E aí ele fala, né, que eu não sei se eu consigo te perdoar pelo que você fez, porque você tirou um desejo meu, que era me sacrificar pra tentar salvar as pessoas, era o meu propósito, mas eu posso tentar.
Mas eu gostaria de tentar.
Eu gostaria de tentar. E não deu tempo, né? E não deu tempo.
Texto puxado totalmente de um jogo. Esse jogo, sim, né? É extremamente bem escrito.
Exatamente. E aí é foda, porque a série, ela tem um porém, né? Porque ele termina anticlimático. Eu acho que termina de uma forma extremamente anticlimática. E a gente vai ter que esperar 2 anos pra ver a continuação dessa história.
É, pouca gente ficou empolgada com aquela cena final de nossa, não vejo a hora de ver a Abby.
Né?
Porque ninguém se importou com a Abby nessa série, mano.
Fosse eles, corria pra filmar tudo esse ano logo aí pra lançar no que vem. Porque senão, irmão, 2 anos, caralho. Só em 2027? Mais,
né? Na minha cabeça, eles tinham filmado tudo junto.
Pois é.
Eu achei que ia ser mais rápido também.
Porque, sei lá. Difícil, né? Como eu falei, o jogo, ele é um jogo. E ele tem um benefício muito grande de ser um jogo. A gente falou isso várias vezes aqui, eu acho que cada vez tá mais provado. As ferramentas que um jogo de videogame te proporciona são muito mais potentes pra contar uma história, se você tiver empenhado em contar uma excelente história. É mais difícil fazer na série, num filme, o que esse jogo faz. É muito mais difícil. O jogo é muito mais complexo. Não. Ele tem um elemento que adiciona muito pra essa parada da subjetividade, esse negócio da sensação que a pessoa que tá interagindo com aquilo ali tá sentindo de tensão, de desespero, de medo, de raiva. ele tem um fator muito mais intenso e ele tem simplesmente um negócio que não existe numa série ou num filme, que é a interação, o gameplay, né? E uma parada também, que só uma vírgula, como o gameplay desse jogo é maravilhoso, principalmente quando você pode, no New Game Plus ali, você pode usar todas as armas em qualquer momento, velho, ele vira um jogo de ação.
Sim.
Ou de ação.
Confirmando depois de alguns anos, Felipe, ainda é bom?
Porra, é um jogaço do caralho, assim, é meu jogo favorito da vida, lá, tá lá no nosso top, não é à toa, é um bagulho absurdo. A série sempre ia ter essa dificuldade. Os subterfúgios e as mudanças que eles usaram não funcionaram. É o meu ponto de vista. Eles
colocaram a Ellie lá, aquele galpão no meio do espaço lá do hospital, que tem lá aquela meia dúzia de zumbi lá, cara, que os lobos com certeza poderiam ter matado todos eles, mas eles preferiram deixar aquele galpão com aqueles bichos no meio de uma área do hospital, caralho.
Não, é porque, na real,
injustificável.
Não tem como. É porque, o que que rolou? Aquela parte do...
Não tem como. Os caras têm um tanque.
Não, isso tá no jogo. Isso tá no jogo, inclusive. Aquele hospital, ele foi o epicentro da infecção em Seattle. Os primeiros pacientes foram mandados pra lá. E logo, logo, quando se percebeu que era uma situação daquele nível, ele foi trancafiado lá dentro. Aquele espaço foi completamente selado, ainda pela Fedra, não os lobos, pra conter a infecção lá dentro. Ela não tentasse espalhar, o que não funcionou, obviamente, mas aquela contenção tá feita lá no hospital. E os próprios lobos sempre souberam que tinha aquilo lá e nunca mexiam naquilo. Inclusive, tem uma cena na série, que é uma personagem que é uma capitã do Isaac, que ela fala que ela perdeu o próprio filho, né? Porque eles foram tentar entrar lá dentro pra ver por que tava trancado há tanto tempo e perceberam o que que é, por quê. E o filho daquela mulher se sacrifica pra todo mundo conseguir sair e conseguir selar de volta aquela passagem, né?
E ela fala que se contamina pelo ar, né?
Isso, é os poros, né? Os esporos. Isso tá explicado no jogo e na série, ok também. E na verdade...
Não. Na série explica. Eu não tô falando desse negócio. Eu tô falando que um pouco antes a gente vê a Ellie e a Dina num galpão que tem lá os zumbis inteligentes.
Ah, os stalkers, né?
Que é quando aparece o Jesse. E aí a Dina fala assim: isso aqui é um espaço que os lobos não mexeram, porque eles não seriam capazes. Aí, tipo, tem 10 monstros. Se os caras chegassem com metralhador, eles matavam todo mundo.
Não, tem muito mais, né? No próprio jogo, você quase se ferra ali. Você consegue escapar do metrô, né? Na série também. Essas paradas aí até que não me incomoda, não.
Não, mas a solução da Ellie é, tipo, se jogar, é o negócio dela assim: eu sou imune.
Talvez isso seja
Vem pra cima de mim.
Talvez isso me incomode.
Você acha imortal, caralho. Você acha imortal porque é imune, sabe?
Não é a parada da personagem.
É uma Ellie
pra nada a ver.
Tipo, no jogo, na série, até hoje, a Ellie precisa ser convencida a usar a máscara, mesmo quando tá ela só ela e o Joe, né? Na série, até ela tá relutante. No jogo, ela entende, ela nem se questiona. Ela não fica nesse, né, parada: eu quero... Pô, não aguento mais não ter que falar pros outros que eu sou imune e tal. No jogo não tem muito isso, ela entende que é um risco do caralho.
Sim.
Ela falar disso, né? Enfim, cara, é uma pena, mas eu ainda fico feliz de alguns episódios e alguns momentos que são coisas novas, que eu acho que ainda funcionaram. O episódio 2, eu acho que tudo que eles adicionaram funciona. A parte da votação em Jackson eu acho até ok. Mostrar um pouquinho de como a cidade ficou depois, como a cidade sentiu até a perda do próprio Joe, né? Que
da comuna, né?
Na série você vê que ele tem um papel... No jogo você entende que ele tem um papel importante, porque ele é o Joe, ele é irmão do Tommy, ele é um cara que é extremamente capaz, né? Isso tá extremamente explícito no jogo, não diria nem que tá de uma forma subjetiva, é extremamente explícito. Mas aqui você vê que ele tem um papel maior. O episódio do flashback que tem, de fato, a morte do Eugene, eu acho que é muito bem feito, assim...
Nossa, fez o Bruno com certeza odiar mais ainda a Ellie, hein, Bruno?
Exato, não sei se é aquela forma com que a Ellie conta os negócios naquele momento, eu vou até confessar.
É que ela percebeu que ele fez a mesma cara quando ele mentiu pra ela, né? E aí doeu nela isso.
Metaforou o Joe.
É, ela falou assim: filha da puta mentiu pra mim, tá do mesmo jeito que ela tá mentindo pra ela aqui, eu não vou deixar passar batida essa porra aí.
E tipo assim, a atuação, os personagens novos, né? A Catherine O'Hara.
Excelente,
que,
né?
Que atriz maravilhosa. Todas as
são foda.
O cara que faz o Eugene, que é um cara que trabalhou no Sopranos, esqueci o nome dele agora, cara. Ele tá muito bem nesse
episódio também. O Eugene é o Cypher do Matrix, rapaz. O traidor do Matrix, do bando. Que é o hacker lá que vende lá pros Smiths. Lembra não do Matrix,
cara? Lembro. Mas é ele?
Não é ele não,
gente. É ele? Claro que é, rapaz. Claro que é.
Não pareceu, não. Joey Pantoliano.
É o cara do Sopranos, pô.
Ele mesmo, rapaz.
Ele é o mesmo cara do Matrix também?
Claro que é, rapaz.
Nossa, eu nunca percebi isso. Mas ele, eu lembro dele é de Sopranos,
não do Matrix. Do A Ignorância é uma Benção? Caralho, ele mesmo, filho.
Cara, não, é doideira, cara. Só que 99, né?
Tipo, sim.
Saife aí, ó. Essa é do
cara. Não, é o cara da cena do bife, pô. Um dos mais clássicos.
Sim, sim.
Isso que tá
com. Eu nunca tinha percebido, uhum, até no Sopranos, eu acho. Porque acho que esse bigodinho dele me tira, do Matrix me tira muito.
Sim.
E olha que Sopranos é, tipo, contemporâneo ali,
não,
né?
Não é tanto, é realmente. Época, né? Mas eu nunca tinha percebido isso.
Também não tinha reparado que eu leio ele, não.
Joey Pantoliano. Ele, inclusive... Tu sabia que o Joey Pantoliano é um dos irmãos...
Pantolianos?
Não, do...
Com certeza.
Símbolo do Fratelli, dos Goonies. Não tem os irmãos Fratelli dos Goonies que... São, é a família, né? Que são os bandidos. O carinha de óculos é o Joey Pantoliano.
Tá, aí não é de hoje, hein?
Ele faz o Ralph.
Porque é um grandão...
O casting é muito bom. O casting
dessa é um grandão é bonachão. Foda. Aí tem o outro irmão, que é o de óculos. Tem a mãe e tem o Slot, né? Engraçado. Mas é foda a cena, né? Porque ele só quer se despedir da
esposa. A atuação dele, velho. Tipo assim, ele é um cara idoso que sabe que vai morrer. O Cordyceps tá começando a confundir a cabeça dele.
O Joe tomou a decisão correta?
E ele tá desesperado pra ver a mulher, como se fosse uma criança falando pra ver a mãe. Isso até os próprios roteiristas falam na série, né? Que, é. Naquele negócio do making off, assim. Realmente, a entrega dele é uma bagulho absurda, assim, né?
Mas o Joe tomou a decisão correta?
É a decisão mais segura, né? E é o protocolo da cidade, né? É o protocolo,
mano. Não tem o que fazer.
É a decisão mais ou moral ou a decisão mais fria e filha da puta que ele pode ter tomado. Não é a decisão mais moral e talvez seja a decisão mais fria.
É que você não pode arriscar, né, mano? Você vai arriscar uma cidade inteira. Aí fala assim, não, porra, é só amarrar ele. E aí, não é
nada. Olha o que esse cara passou, tá ligado? Olha pelo que esse cara passou. Isso aí
é acordar e escovar os dentes, mano. Vocês estão loucos.
É, olha pelo que esse cara passou na vida até chegar aqui.
Ele conversou. Você
acha realmente que ele ia virar um bonzinho? Ele, né? Ele é um cara filho da puta também, cara. Ele é esse cara.
Se ele tá sozinho, o Dino falar bom dia, Joe. No meio da palavra, ele tomava um tiro já.
O flashback da Abby tem que mostrar pra gente que esse Joe que a gente ama, que a gente... Ai, como ele é um bom pai. Olha o que ele faz pra Ellie. Ele é um filho da puta assassino do caralho.
É fato que ele até tem uma decisão... essa parada de... eu acredito que ele já deve ter feito isso várias vezes. De levar um cara que tá infectado pra morrer num lugar bonito igual ele faz, né? E o Odino fala, eu não quero uma linda vista. Eu quero ver a minha mulher, pô. Preciso ver a minha mulher. Não consigo, posso morrer sem ver a minha mulher. E é um bagulho... Nossa, é pesado. Essa
não pode arriscar, né?
Demais.
Não dá pra arriscar isso, né, mano?
O Joe até tenta, né? Fazer isso, né? Vamos matar ele aqui num lugar legal pra ele ter um último suspiro, pelo menos bonito, assim, né? Mas ele ia matar ele de qualquer jeito.
Ele ia matar, óbvio que ia.
Eu gosto muito desse episódio, do episódio 6, assim. As cenas que tem a Catherine O'Hara com o Joe também, ele fazendo terapia e aquele negócio é muito boa também, assim. Essas adições eu gostei muito.
Eu não gostei no começo, porque o Joe é um cara duro, né? Ele é o brabo, ele é conhecido como casca grossa, né? Ele não se deixa abalar emocionalmente, né? Tanto que a cena da varanda do flashback, ele não chora e tudo, ele só fala as paradas como tem que falar e é isso.
Não, ele chora pra caramba, pô.
No final, pô.
Não, não, na série sim. No jogo não.
Ah, tá, no jogo sim.
No jogo não. Ele simplesmente fala assim, não, eu faria tudo de novo. E é isso, e tá tomando o café dele lá e tal.
Mais ou menos, ele tá meio... Ele não tá chorando daquele jeito, mas ele tá quase no jogo também.
Sim, ele tá...
A voz dele tá bem mais trêmula, a voz dele tá extremamente trêmula no jogo também.
Porque, enfim, ele tinha acabado de ser humilhado pela Ellie no baile, né? É foda, você... Isso mexe com você, né? Então... Mas só que ele... O da série se derrama de chorar pra caralho, né? Lágrima pra caralho, é... É extremamente sensível a cena, né, da série. Demais. Exageradamente sensível, né? Eu acho que pra série combinou isso. Pra você sentir mais a falta. Como se já não fosse o suficiente a gente sentir a falta do Joel. A gente já tava sentindo mais ainda, né? Com a série.
É porque não, no jogo meio que você percebe que os dois estão se segurando pra não chorar. Porque é a personalidade,
exato,
né?
Exato.
E na série eles...
Tal filho, tal pai.
Né? Os dois desabam mesmo, né? Acho que nenhum dos dois aguenta mais segurar o personagem. É, como você falou, acho que ficou até muito boa essa cena na série, dependendo aí do que agradar mais a pessoa, dá até pra falar que é uma cena até melhor do que no próprio jogo, nesse sentido mesmo. É, mas no jogo ainda tem essa parada, os dois tremam, tipo assim, aquela parada de... Você vai falar alguma coisa, mas você tem que dar uns 5, 10 segundos pra falar, senão você vai chorar se você sair falando, né? Você dá uma... Aquela recomposta e fala. Na série, realmente, é um negócio muito mais cheio de lágrimas. Enfim, cara, tem boas coisas nessa série também. Tem momentos dessas de exposição maior do universo, que eu acho que são muito boas. A própria cena do começo do episódio 6, que é um flashback do Joe e do Tommy com o pai deles, né?
Sim.
Com o Timothy Dalton, é o nome desse ator?
Timothy Dalton, né?
É um excelente também, vai estar no próximo jogo da Naughty Dog, né, o Timothy Dalton. Por conta desse casting aí. O Druckmann falou, cara, depois que eu vi o que ele fez na série, eu ofereci o papel pra ele na hora no jogo.
É o payoff do tipo assim, o que o pai do Joe falou pra ele, ele tá tentando aplicar pra filha dele, isso, né? De ser um bom pai, de aprender, de ser resiliente.
Ele fala a mesma parada, né, eu espero que na sua vez você seja melhor que eu, assim.
É.
E aquela, é um meme que é muito legal, assim, que tem muito na internet, que a galera faz brincadeira, mas que originalmente ele é um negócio pra ser bonito, né? Que é tipo, o avô xingando o pai xingando o filho, e o filho tratando bem o seu filho, que seria o neto e o bisneto, né?
Isso.
É, tipo assim, essa toxicidade vai se diminuindo até chegar nesse ponto que o pai mais recente tem uma relação muito mais saudável com o seu filho, né? E é isso, né? É exatamente essa progressão. O pai dele era um pouco pior... O pai do pai dele, o avô dele era ruim, o pai dele era menos pior um pouco, ele é menos pior um pouco, e ele espera que o seu filho seja menos ainda, né? Que é o que ele fala. É muito bonito mesmo no sexto episódio, esse diálogo, que é uma coisa nova, né? Pra série em relação ao jogo.
Enfim, no Frigir dos Ovos aí, eu vou dizer que eu fiquei decepcionado, hein, com a segunda temporada. Por mais que tenha seus valores de produção e tenham coisas interessantes, eu acho que mais interessantes são méritos do jogo, assim, do que propriamente da série. Tem uma outra coisa da série que ficou legal, é a parte de Jackson, né, a invasão de Jackson, que é mérito da série e tudo. Mas, tirando isso, eu fiquei muito decepcionado, principalmente com o texto. E é foda, porque o texto do jogo, ele é perfeito. Ele é perfeito.
É um dos pilares do que o jogo é o que é o texto, né,
Júlio? É. Senão ele seria um jogo de ação massa, da Naughty Dog e tudo.
O que eu ficava... Eu cheguei a um ponto no final, sei lá, do terceiro episódio pra frente, que eu ficava era puto quando aparecia essas cenas, que é igualzinho ao jogo, que eles botavam aquela câmera por trás do ombro e tal.
Sim.
Aí eu ficava assim, ah lá, lá, só quer pegar os otários do jogo, ó. Porque aí, tipo assim, é só fanservice, tá ligado? Olha esse take aqui, igualzinho o jogo, só que é com pessoas reais, um cenário de verdade. E aí você fica tipo, ah, fudeu. É isso que eu tenho então, me contentar com a câmera por trás da Ellie? Não, né? Tem que ter uma série bem escrita, um roteiro bem amarrado e atuações boas. E o que é tristeza, ela não é uma atriz ruim, cara. É só o texto mal escrito, é totalmente o que o Felipe falou. Porque na primeira temporada ela entregou.
É foda, né? É foda. Dá pra dar nota? Eu vou dar... 70 vidas pra segunda temporada.
Tá amigo ainda, eu ia dar menos. 70? 7-0?
É, 70 vidas de 99, né? É, nota 7 ali, eu acho que ainda tem seus méritos. Eu acho que The Last of Us ainda é um nível muito alto de série, sabe? A gente não vê série desse tamanho sendo feita. Ah, não sei HBO, né? Não sei HBO mesmo.
Faz não é obrigação? Então, justamente por ser HBO, esse valor de produção não é obrigação?
É... É um patamar alto, né? Eles têm um patamar muito alto, né?
Não sei se é obrigação, mas... Tipo assim, é difícil não dar os méritos pros caras por mais uma vez terem feito isso. Eles poderiam não ter feito também.
Né?
Virar uma novelona da Netflix? Foda-se.
É, poderia ser uma parada desse nível. Mas não é, né? Ela é uma parada extremamente bem feita. Posso dar a minha nota? Eu vou com você, jogando de 70 vidas também. Eu acho que é o...
Olha aí.
É a média. Ainda tem coisas boas. É uma... Uma série que tem algumas ideias boas de coisas novas. Mas assim, se fosse feito algo no nível do jogo, era no mínimo 99 vidas. Que é o caso do jogo. Mas, é de novo, é uma série... É uma temporada que é um terço do jogo, quase. Talvez, assim. É uma temporada que poderia ter sido mais longa. Acho que é mal aproveitado. Por que 7 episódios? Quem que determinou isso?
A quem interessa?
É a grana? É o orçamento? Então, se o primeiro orçamento você tinha que fazer em 7 episódios, ou você tinha que fazer uma coisa diferente, ou nunca ia funcionar. Porque esse é um... se a gente tá falando... De uma série extremamente cara, mas talvez não a mais cara de todas, eu nem sei, Jorge, às vezes pode saber isso aí. Questão de orçamento, por episódio.
É, com certeza uma das mais caras. Não é mais cara porque a Apple tá fazendo muita série e ela tá gastando tubos, né? Aquela fundação e tudo que é caríssimo pra caralho, essas bostas.
do ponto de vista de comparação, o jogo também é um dos jogos mais caros da história pra ser feito.
Sim.
Mas ele tá à altura desse investimento, né? Então 70 vidas eu acho que é o justo.
Tu, Evandro?
Eu dou 65 vidas. Eu acho que a Ellie caga legal a série. E se você for pensar que é uma série sobre o 50%, né, do jogo é sobre o arco de vingança da Ellie, pra mim ele o famoso se perdoa no personagem. Na minha opinião, deviam ter trocado a atriz. Ela devia estar com muito mais sangue no olho do que o que ela tava. Eu acho que a montagem tem muitas coisas fora de ordem, sabe? Como eu falei, me incomoda muito. O Joe já morreu e ela tá de papinho com a Dina comendo cookie. Hi-hi-hi, ha-ha, pra cima e pra baixo. Então, a esperança é que a terceira temporada que seja da Abby, a Abby segure melhor, porque eu acho que o que rolou foi isso. Se perderam, tipo... Como o Felipe falou em algum momento aí, parece uma série da CW. E vários momentos, cara, parece uma série da CW. Tipo, texto ruim, a produção é muito boa, o mundo que é apresentado ali, como ele já existe por ser do jogo, é um mundo muito bom e muito rico. Mas direto eu tava assistindo e ficava, caralho, como é que pode isso? Olha esse texto, olha essa cena. Olha essa piadinha, olha essa risadinha. E Last of Us nunca foi sobre isso, sabe? Se fosse, tava beleza, mas pra mim ficou bem abaixo do que foi a primeira temporada.
Tudo bem, e tu, Bruno?
Minha nota pro The Last of Us aí, a segunda temporada, é nota dó. Só isso. Não, é o seguinte. O que acontece é que... Cara, como é que eu vou dizer isso? É muito do que eu falei. A primeira temporada não é igual ao jogo, só que ela toma licenças de melhorar a experiência da série. A segunda temporada faz o contrário, ela na verdade piora a experiência. Ela não é um complemento, eu vejo muito a primeira temporada como um complemento do que é o primeiro jogo, tá ligado? Assim, você, de novo, o episódio dos morangos é uma das coisas mais fantásticas que a TV já produziu. Animal. E ela enriquece o enredo do primeiro.
Sim.
Entendeu?
Que era um desafio menor também, eu acho, né? Adaptar o primeiro... Em relação ao segundo, assim.
Mas aí é que tá, Felipe.
Quem quis adaptar foi eles, não foi a gente, né?
A segunda temporada mudou completamente o que é o jogo, cara. A mensagem não é a mesma. Não é a mesma mensagem. E assim, a maior força... E tudo bem, a gente veio discutindo isso. O videogame é uma mídia.
E não ser a mesma mensagem, acho que nem é o problema, tá ligado? O que parece que a série não sabe que mensagem ela quer dar.
Não, se ela tivesse claro, tá nítido pra mim.
Não vai ser sobre o jogo, show. Vai ser sobre isso... A gente talvez compraria ou não essa outra abordagem. O que parece é a série não sabe pra onde quer ir, mano.
Então, eu acho que eles sabem muito bem onde eles querem ir. Eles não querem vilanizar a Bella Ramsey pra não vilanizar. Aliás, assim, eles não querem vilanizar. Ou pelo menos deixar aberta essa questão de que a Ellie é um herói, é uma heroína, né? Pra não sujar a Bella Ramsey. Pra mim tá muito nítido isso. Eles não querem que a gente tenha... O sentimento mais poderoso que o jogo passou, que é justamente de, cara, nem todo mundo é vilão e nem todo mundo é herói. As pessoas têm, sim, aquelas, os tons de cinza, entendeu? Uhum. Não é isso, eles querem mostrar muito simples, é assim, a Abby é uma vilã, vilã malvadona, olha aqui, hahaha, e a Ellie é a sua heroína que só mata pelo acaso, ela tá aqui, ela é vítima das circunstâncias, sabe? E aí você tá roubando o público... De ter justamente a experiência que teve o jogo, e de novo, nunca vai ser igual ao jogo, mas daí você mudar completamente a mensagem do que é.
Mas a maioria das pessoas que estão assistindo a série nem jogaram o jogo, né?
Então, eu queria saber um pouco dessa perspectiva. Com a gente não vai conseguir saber isso, mas eu vou ver.
Tem muita gente que amou a série. Gente que amou a série.
Não, mas cara, não, peraí, desculpa. Mesmo que eu não tivesse jogado o jogo, se eu visse essas cenas de, cara, acabou de matar.
Acho que é impossível.
A pessoa tá toda feliz, serelepe.
É não, muito,
essas cenas
é muito,
da Ellie...
É desconexão, cara.
Mano, você vê, assim, a Ellie e a Dina têm um relacionamento lindo no jogo, só que não deixa de ter peso. Toda vez que elas interagem, é justamente porque... Sabe como é que é o amor de verdade? É quando você dá apoio pra pessoa...
Fudida.
Nos momentos bons e no momento que ela tá mais ferrada da cabeça. Entendeu?
A crítica, Bruno, no Rotten Tomatoes, por exemplo, tá com 93% de aprovação da crítica à segunda temporada.
É óbvio,
e, né? E 38% do público.
Que é o que interessa. Pra mim, interessa.
Não sei se o público não jogou o jogo, eu não sei. É.
Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque o The Last of Us 2 tem muito review bom por causa da galera homofóbica e escrota pra caralho com os personagens.
No caso dessa série, eu não sei se é o que interessa não, Bruno.
Não
eu
é, já, não.
Eu acho que é o povo que jogou o jogo que tá metendo a nota abaixo.
Pois é.
Review bom, mano. Que aconteceu isso, com o próprio jogo, isso, né? O jogo foi
sim, sim.
Alvo de review bom.
Sim, Mas
as viúvas do Joey, todos os outros filhos do Joey que se sentiram afetados.
O Felipe...
Vai jogar um jogo de mulher que você controla a mulher? Aí não dá.
É. Vai matar o Felipe... homem pra jogar com a mulher?
Mulher Felipe... beijando mulher. A lacração vai pra onde agora?
Mano, maconha e beijando outro. Mulher. E agora?
Tô sentindo falta da Hebe parruda, porque eu gosto do jogo peito outro. Tourado.
Não é nem isso, assim. A questão é, como entretenimento de TV, infelizmente a gente não tem como desligar. Nesse caso, o Felipe tá certo no ponto que ele fala, a gente nunca vai saber como é assistir o seriado sem ter jogado o jogo, porque a gente jogou. Então é fato, a gente já tem essa experiência da comparação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, sendo essa a nossa perspectiva, ele é um produto ruim. É um produto muito ruim. É a prova de que dinheiro não compra qualidade. Eles têm todo o dinheiro, toda a produção da HBO por trás, e ainda assim, pra quem jogou o jogo, é um produto ruim. A minha vontade era pegar a nota como um todo e dividir pelo número de episódios bons que ele tem e ser isso. E eu acho que é o que eu vou fazer, cara. E como um deles não é nem completamente bom, ele tem paz ruim, eu vou dar uma nota aí, só pra não ser ruim, 33 vidas.
Quanto?
33 vidas, meu que Deus é só pelo céu. Sexto episódio e por parte do segundo. Pronto.
O segundo episódio pra mim é 99 vidas e o sexto também episódio acho. Pra mim é 99 vidas. Sabe?
Também acho.
Não, mas pega, presta atenção aí, eu dei 33 entendi, vidas, eu somei os dois entendi, e dei
entendi,
aí, tá
entendi,
ótimo.
Entendi, mas a conclusão final é, joguem videogames.
Exato, é muito, muito superior, não joguem tem nem o que discutir.
Quem sabe?
Não, assim, esse é um caso nítido, se você quer saber o porquê que o videogame é uma arte única, esse é o exemplo mais claro que existe, cara. Você não vai ter essa experiência com outra mídia, não vai, não adianta. The Last of Us 2 é isso.
Esse e... Clair Obscure Expedition.
Mas não, a gente não viu ainda se é que vai sair efetivamente um filme de Clair Obscure, né? Existe estimativa.
Joguem em videogames no geral, mano. Que tem de isso, coisa também. Maravilhosa no videogame.
Tem muitas histórias fantásticas.
As outras mídias nunca vão te proporcionar, é incontável.
Exatamente.
É literalmente incontável. Eu não conseguiria contar todos, assim, lembrar todos da minha cabeça que vão te dar uma experiência que nenhum filme ou uma série vão te dar. E tem muito exemplo. E Last of Us Part 2 é um deles.
Exatamente. É isso, fechamos. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas Boas. Nos encontramos na próxima. Tchau. I walk through the valley of the shadow of death. And I fear no evil, because I'm blind to it all. And my mind and my gun, they comfort me, because I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right, 'cause I'm wrong. Well, I came upon a man at the top of a hill, called himself the savior of the human race. He said he'd come to save the world from destruction and pain. But I said, how can you save the world from itself? I walk
I'm blind. Oh, and I walk beside the still waters and they restore my soul. But I know when I die, my soul is dead. But I know when I die, my soul is dead.